Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que impede a bitributação sobre sementes geneticamente modificadas. Ministra defende ações para a inclusão de mais mulheres na ciência. Avança no Senado projeto que cria a política de manejo do fogo. Boa noite. O Senado aprovou e segue para a sanção o projeto que impede a bitributação sobre sementes geneticamente modificadas. Senadores defendem que a proposta vai baratear, por exemplo, o óleo de soja no Brasil e para exportações. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O projeto aprovado vai permitir que a indústria sementeira deduza sem limites do imposto de renda os valores dos royalties de sementes geneticamente modificadas. Hoje, o direito de uso é cobrado do sementeiro e do produtor rural, havendo um pagamento duplo do valor repassado ao laboratório que desenvolveu a semente ou o cultivar transgênico. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que o fim dessa bitributação vai baratear o preço da cesta básica.
Vamos baratear o custo da soja no mercado interno, para quem usa soja também para a produção de alimentos e bebidas, que tem bebida com soja, como leite. Isso vai ser de grande importância. Vamos reduzir com isso, inclusive, o produto da cesta básica.
O senador Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, reforçou que, atualmente, o consumidor final paga duas vezes pelos royalties.
O Senado, por unanimidade, acaba votando a matéria favoravelmente ao consumidor brasileiro, ao produtor rural brasileiro, também à indústria de sementes do Brasil.
O projeto, que beneficia empresas com ações judiciais contra a bitributação, segue para a sanção presidencial.
E os senadores retiraram da medida provisória 1150 de 2022 artigos que colocariam em risco a Mata Atlântica, liberando o desmatamento no bioma já reduzido. A proposta, que volta para a Câmara dos Deputados, prorroga por um ano, a contar da notificação, a regularização de imóveis rurais. Mas, durante esse período, posseiros e proprietários não poderão sofrer sanções administrativas, a exemplo da recusa ou interrupção do crédito rural. O texto que volta à Câmara também garante o acesso de instituições financeiras ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental e obriga o governo a manter atualizadas as informações sobre o processo de legalização. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Norte, pediu ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que interdite a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, que qualificou de ilegítima. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral cassaram, por unanimidade, a validade do registro de candidatura de Dallagnol do Podemos do Paraná. De acordo com Mourão, a decisão do TSE está viciada na forma e no conteúdo por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional e são um ataque direto à democracia no Brasil. Na mesma linha, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que a perda do mandato do deputado Deltan Dallagnol faz parte de uma escalada de intimidação que está em curso no nosso país. O parlamentar alertou que este é um momento de reflexão, especialmente para o Senado, que tem deveres constitucionais que não são compartilhados com nenhuma outra organização política brasileira.
São responsabilidades que não podem ser exercidas na base do revide, nem na base da vingança, como se está a perceber de parte de quem deveria ter a serenidade para decidir o que é certo e o que é errado, para quem tem a responsabilidade de julgar.
Em audiência no Senado, a ministra de Ciência e Tecnologia destacou o reajuste das bolsas de pesquisa, a necessidade de maior participação feminina no setor e a realização de concurso público com mais de 800 vagas. Senadores se mostraram preocupados com a possibilidade de contingenciamento de recursos para o setor com a aprovação do novo arcabouço fiscal. Repórter Rodrigo Rezende.
A ministra de Ciência e Tecnologia, a engenheira eletricista Luciana Santos, apresentou no Senado os planos do Ministério para os próximos anos. Luciana foi deputada federal e vice-governadora de Pernambuco e defendeu uma maior participação das mulheres na ciência brasileira.
Qual é o grande desafio da gente? É garantir a permanência dessas cientistas, né, nos ambientes de pesquisa. E com isso tem várias questões, né, da vida das mulheres que impactam as opções, as escolhas que são legítimas, né, da maternidade, do cuidado dos idosos, isso acaba recaindo sobre a responsabilidade das mulheres.
A ministra ainda destacou um concurso público para a área, já autorizado, com mais de 800 vagas previstas entre analistas, pesquisadores e técnicos. Luciana Santos ainda destacou o reajuste de bolsas de pesquisa, o que não acontecia há 10 anos, com impacto de 2,3 bilhões de reais no orçamento. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, presidente da Comissão de Infraestrutura, afirmou que o governo deve tratar a ciência como política de Estado.
Então é um vai e volta permanente. Isso tem desanimado muitos pesquisadores brasileiros, que vão, pouco a pouco, se desiludindo com o nosso próprio país, e aqueles maiores expoentes da pesquisa, estudiosos, terminam saindo.
Luciana Santos defendeu a continuidade de projetos eficientes e afirmou que um dos focos do Ministério será o complexo da saúde. Atualmente, segundo a ministra, o Brasil tem déficit nessa área.
O déficit da balança comercial, 20 bilhões de dólares, incluindo equipamentos, remédios e insumos. Nós temos capacidade de produzir vacina, como aconteceu no Brasil, mas a gente teve que importar o insumo farmacêutico ativo. O mundo todo fez isso, né? Da Ásia, da China, da Índia. E nós já produzimos IFA e nós temos inteligência para produzir. Então nós estamos decididos a tirar dessa dependência dos IFAs, né? E também dos hemoderivados.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu à ministra que os técnicos do Ministério estejam atentos para que na votação do arcabouço fiscal não haja perda ou contingenciamento de recursos da área.
Seguiu para a votação no plenário a proposta que inclui no pré-natal, feito por gestantes no SUS, os exames de ecocardiograma fetal e ultrassonografias. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado pelos deputados, o projeto de lei garante às gestantes a realização na rede pública de saúde de ecocardiograma fetal e de pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal durante os primeiros 4 meses de gravidez. O autor, senador Everton, do PDT do Maranhão, avalia que a proposta vai prevenir problemas de saúde para a mãe e a criança.
Cada dia que se passa são mulheres que não têm acesso a um plano de saúde e que estão com dificuldade e não têm acesso a um exame tão importante quanto esse, que poderiam estar evitando problemas no futuro. Não só homenagem às mães, no mês das mães, mas também a todas as crianças que merecem e têm o direito de ter acesso à vida e à saúde.
O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que é médico, destacou que a falta de atendimento pré-natal de qualidade causa mortalidade materna e infantil.
Que a gente realmente aprove o mais rápido possível esse projeto para colocá-lo em prática no nosso país, no Sistema Único de Saúde.
O projeto segue para análise em plenário com pedido de urgência.
E avançou no Senado o projeto que obriga condomínios a denunciarem maus tratos de animais. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Os detalhes com César Mendes.
O projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente altera o Código Civil para estabelecer a obrigatoriedade de que os condomínios comuniquem às autoridades, em até 24 horas, a ocorrência de maus-tratos a animais nas residências ou nas áreas comuns, e determina também que os moradores devem ser informados sobre a norma com avisos nas áreas comuns dos condomínios. O relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, disse que estudos apontam que esse tipo de denúncia ajuda na prevenção da violência doméstica.
Um mesmo agressor agiria de forma violenta contra animais e pessoas, principalmente pessoas mais vulneráveis como mulheres e crianças.
A proposta será examinada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aprovado institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, alterando o Código Florestal e a Lei do IBAMA para criar uma Instância Nacional de Coordenação das Ações de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. A proposta será votada agora pelo plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.